Podcast Brasil apresenta
Responsabilidade Social. Essa causa você pode ajudar.
Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui participando desse evento. Tomara que seja o primeiro de uma série de eventos aí por muitos anos. E uma responsabilidade falar depois da tia Dagra. Eu estou aqui mais, eu acho que como aluno, muito mais como aluno do que como educador ou professor, dando aula aqui com vocês. Descobri aqui agora, por exemplo, que no Rio é boca de fumo, né? Aqui é biqueiro, eu não sabia. Mas eu acho que hoje é um dia para a gente trabalhar a nossa consciência, né? Eu acho que o que a tia Dagra falou agora serve para todos nós. A gente pensa muito na empresa, dentro da ONG, mas às vezes a gente esquece da nossa casa, né? E eu acho que a gente sai daqui, eu acho que hoje, depois de todo mundo falar, acho que todo mundo vai sair daqui cheio de reflexão, cheio de ideia, e vamos tentar colocá-las em prática. Bom, eu vou falar, acho que um pouco da minha história, né? Vou tentar ser breve, embora eu também fale muito, para depois eu quero mais ouvir do que falar. Eu nasci na Inglaterra, meu pai estava fazendo doutorado em física nuclear na época, e voltei para o Brasil aos 2 anos, para o Rio de Janeiro. E depois, dos 9 aos 11, eu voltei a morar fora, morei 1 ano nos Estados Unidos e 6 meses na Inglaterra. Meu pai estava fazendo pós-doc. E depois, aos 19, eu comecei a viajar pela seleção brasileira com o judô, né? Então, eu acho que talvez isso tenha sido o grande responsável, assim, o maior responsável por eu poder... por ter sido mais fácil para mim, talvez, conseguir abrir os olhos e reagir, tenha sido o fato de eu ter crescido sempre viajando, né? Eu nasci fora, vim para o Brasil, depois aos 9, 10 morei fora de novo, depois de 19 em diante eu passei a viajar o tempo inteiro, quase que 4 meses do ano morando em outros lugares. Então, para mim foi mais difícil, acho que, me acostumar com a paisagem carioca, né? E no Rio de Janeiro a gente tem uma característica de ter o morro dentro da cidade, né? De ter esses dois mundos convivendo lado a lado, não só você no Rio, você vê os malabaristas de sinal, mas também vê onde eles moram, onde eles vivem, onde eles trabalham, enfim, você convive, né? Você tem a praia também, que é um meio comum, você está sempre junto, então você acaba crescendo, né? Você acaba tendo mais oportunidade, talvez, do que aqui em São Paulo, de estar convivendo com isso diariamente, no seu dia a dia mesmo, e talvez seja mais fácil no Rio de Janeiro você abrir os olhos, você reagir do que em outros lugares. E o fato de eu estar sempre viajando fez com que ficasse mais difícil para mim também me acostumar, né? Quando você volta de viagem, a impressão que você tem quando você passa nas ruas é que, às vezes, você... Pô, mas era assim há 2 semanas atrás? Tinha tanta gente pedindo esmola, tinha tanta gente na rua. Você acaba desacostumando, então você tem sempre esse... Você está sempre constantemente tendo esse choque. Então, para mim, foi muito mais fácil, eu acho, talvez, me indignar. Então, desde cedo, eu sempre carreguei, eu acho que, essa coisa dessa indignação, talvez um pouco também desse complexo, talvez de culpa, né, de ter nascido com mais, né, do que os outros, e sempre tive essa necessidade de fazer alguma coisa. Então, desde cedo, com 17, 18 anos, a partir de 18, 19 anos, eu comecei a fazer com amigos ações filantrópicas, assim, isoladas. Então, no final de ano, a gente promovia alguns eventos com outros amigos para arrecadar alimento. Íamos em orfanatos no Natal, distribuir quentinha, esse tipo de ação, que na verdade mudava, acho que, momentos, né, da vida de algumas pessoas, momentos da minha vida, mas não mudava efetivamente a vida de ninguém. Era, acho que, quase que uma massagem nessa minha culpa, nessa minha indignação de não estar fazendo uma coisa que pudesse efetivamente transformar as coisas. E em agosto de 2000, eu tive uma experiência muito difícil na minha trajetória, assim, esportiva. Eu fui como reserva para a Olimpíada de Sydney. Eu estava 5 anos na seleção, tinha ido para a Olimpíada anterior, sonhava com Sydney já há muitos anos e acabei indo como reserva para Sydney. E eu acho que foi uma experiência importante para eu perceber que era hora de agir, né? De reagir nesse outro sonho que eu já carregava. Eu vi que eu não morri, tendo perdido a seletiva, que o mundo continuava. E eu vi que era hora, já, né? A gente tem a mania de protelar nossos sonhos, né? De, não, quando eu estiver bem estabelecido, bem financeiramente, eu vou me envolver socialmente, vou fazer algum tipo de ação social, alguma coisa para mudar as coisas. E ali eu acho que foi o momento que eu percebi que já estava tarde, já era hora de começar. E quando eu voltei para o Brasil, eu procurei um projeto para trabalhar como voluntário, né? Um projeto com judô, e passei a dar aula de judô na Rocinha. O projeto tinha apoio da prefeitura e 1 ano e pouco depois a prefeitura abandonou o projeto e eu fiquei sozinho com, na época, com 150 alunos. Foi um momento que eu percebi também que era a hora de dar um passo à frente. Eu estava me formando em Direito na época, eu tinha feito uma monografia sobre o terceiro setor e resolvi chamar um grupo de amigos e formalizar aquela ideia. Então, chamei o nome de Reação. Começamos com 30 amigos, com 30 sócios fundadores, com alguns sócios fundadores e 30 contribuintes. Cada um dava um boleto mensal. Com aquilo, a gente pôde contratar um professor, outro monitor. Eu continuei dando aula, até hoje continuo. E pude continuar sonhando com crescimento, enfim, continuando viajando com a seleção. O projeto foi crescendo, crescendo. Hoje, eu costumo dizer que ainda está muito longe de chegar longe de onde eu acho que vai chegar. Mas hoje são 4 polos no Rio, em Tubiacanga, Rocinha, Pequena Cruzada, Cidade de Deus. E o objetivo, o carro-chefe nosso é o judô, né? A gente trabalha, procura trabalhar com o judô, com os valores do esporte, com a filosofia do judô, para a gente trabalhar o desenvolvimento dentro do judô, e a partir do judô a gente encaminha a garotada para outras atividades complementares, né? Então a gente tem psicólogos, fisioterapeutas, tem aulas de reforço, aulas de idioma, tudo ainda acho que muito incipiente ainda para o que a gente quer, mas a garotada faz tem atividades culturais, tudo, enfim, a partir do judô a gente caminha para outras atividades. E hoje a gente tem, acho que, muitas histórias de transformação, né? A gente já tem alunos que hoje são professores formados. Enfim, eu acho que depois a gente vai falando mais, que eu já estou falando pra caramba. Mas eu acho que, respondendo a sua primeira pergunta que a Tia Dag falou, eu acho que é óbvio que, que cabe a cada um de nós fazer alguma coisa, né? Não adianta, acho que é óbvio que não adianta só pagar imposto. E não sei, eu acho que hoje a gente vai sair daqui todo mundo mais animado para... Eu estou mais para ouvir do que para falar, vou parar de falar, depois eu falo mais.
Deu para ver.
Já falei, mas vamos lá, passar a bola aí.
Responsabilidade social. Essa causa você pode ajudar.
Uma realização Podcast em Brasil.